DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha, apresento-lhe as notícias desta segunda-feira, 17 de abril. Este fim de semana ficou marcado por milhares de resgates no mar Mediterrâneo. Ontem, mais de 2 mil migrantes foram retirados das águas do sul da Europa. Durante as operações de salvamento, foram encontrados 7 corpos, um deles de uma criança de 8 anos. De acordo com a Guarda Costeira Italiana, no sábado foram resgatados outros 4.500 migrantes e, na sexta-feira, cerca de 2 mil. Segundo um porta-voz da Organização Médicos Sem Fronteiras, a maioria das pessoas apresentavam sinais de tortura. Dados do Ministério do Interior de Itália indicam que este ano já chegaram a este país cerca de 27 mil migrantes, mais 35% do que no mesmo período do ano passado. Deste total, mais de 3.500 são menores desacompanhados. Mais de 9 mil refugiados da República Democrática do Congo estão à procura de abrigo no leste de Angola. A maioria está em fuga dos conflitos internos nas regiões de Kasai, na RDC. Segundo as autoridades provinciais da Lunda Norte, cerca de 3.200 pessoas já estão no centro de acolhimento de Musungue. O número de refugiados congoleses deve continuar a aumentar. As autoridades provinciais reuniram-se e já detectaram a necessidade do reforço de bens de primeira necessidade. A RDC está em crise com o presidente Joseph Kabila a recusar deixar o poder depois de perder as eleições em dezembro. O diretor executivo do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, confirmou que mais de 60 crianças morreram no sábado num atentado contra uma coluna de autocarros que evacuava vários bairros xiitas de Alepo. Em comunicado, Anthony Lake descreve como um horror o ataque na área de El Rashidin. Pelo menos 126 pessoas morreram na explosão do carro-bomba, junto a 75 autocarros estacionados que se preparavam para transportar 5 mil pessoas retiradas na sexta-feira de Fua e Cafraia, ao abrigo de um acordo entre o regime e a oposição. O ataque não foi até ao momento reivindicado. Mais de 3 mil sírios aguardam ainda por ajuda para serem retirados de 4 localidades da província de Alepo. Na Turquia, o presidente Recep Erdogan proclamou vitória esta noite no referendo que amplia os poderes do chefe de Estado. Erdogan fala numa decisão histórica e pede respeito pela escolha dos turcos. As principais forças da oposição dizem que houve fraude eleitoral e prometeram contestar os resultados que apontam para uma vitória do sim, com 51,35% dos votos. Segundo fontes da presidência, Erdogan já pediu aos países estrangeiros para respeitarem o resultado. O referendo, destinado a reforçar os poderes presidenciais, venceu com uma margem de mais de 1 milhão de votos, com uma taxa de participação de 86%. Numa primeira reação internacional, o chefe de gabinete da chanceler alemã Angela Merkel diz que o resultado reflete o vivo debate político deste país euroasiático. Entretanto, a União Europeia apelou hoje à Turquia para reunir maior consenso nacional para aplicar as mudanças constitucionais aprovadas neste referendo. Em comunicado conjunto, o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, a chefe da diplomacia, Federica Mogherini, e o comissário europeu do alargamento, Johannes Hahn, informaram que vão analisar este tema, tendo em conta que a Turquia é um país candidato à União Europeia e membro do Conselho da Europa. O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, considera o lançamento falhado do míssil norte-coreano este fim de semana uma provocação. Pence aterrou com a mulher e filhas na base aérea de Osan, a sul de Seul, pouco depois de Pyongyang ter lançado sem êxito um míssil balístico que aparentemente explodiu pouco depois de ter sido disparado. No sábado, a Coreia do Norte celebrou com desfile militar o 105º aniversário do nascimento de Kim Il-sung, o fundador do país em 1948. A tensão aumentou particularmente nas últimas semanas entre os Estados Unidos e o regime de Pyongyang, na sequência de vários lançamentos de mísseis por parte da Coreia do Norte. Estas movimentações já levaram ao destacamento de um porta-aviões e de outros navios de guerra para a Península Coreana. O presidente americano Donald Trump já fez saber que está determinado em resolver a questão norte-coreana e em impedir o regime de Kim Jong-un de criar um míssil intercontinental capaz de atingir os Estados Unidos. E vamos agora aos resultados da 29ª jornada da Liga Alemã de Futebol, a Bundesliga. Ontem o Darmstadt goleou o Schalke por 2-1 e o Werder Bremen venceu o Hamburgo pelo mesmo resultado. No sábado, o Borussia derrotou o Eintracht por 3-1, o Bayern e o Leverkusen empataram a 0 bolas, o Augsburg venceu o Colónia por 2-1, o Wolfsburgo ganhou ao Ingolstadt por 3-0, o Hoffenheim derrotou o Mönchengladbach por 5-3, o Leipzig venceu o Friburgo por 4-0 e o Mainz derrotou o Hertha por 1-0. As notícias ficam por aqui. Pode comentar qualquer um destes temas via e-mail para afriportug@dw.com ou então diretamente no Facebook na página DW Português para a África. E hoje preparámos um programa especial. Viajamos até Moçambique, onde todos os dias são produzidas em Maputo mais de 1000 toneladas de lixo. Uma nova empresa introduziu na cidade um novo conceito na recolha dos resíduos. Fique para ouvir o contraste do correspondente em Maputo, Romeu da Silva.
DW Contraste.
O município de Maputo, a capital moçambicana, produz por dia mais de 1000 toneladas de lixo. A recolha dos resíduos sólidos é um grande problema para as autoridades. Neste contraste, mostramos como o MOPA, Monitoria Participativa Maputo, um projeto da empresa UX, está a ajudar a recolher o lixo na capital. Sou Romulo da Silva e convido-o a conhecer alguns bairros periféricos que já começaram a mopar. Dona Amélia Vanganá tem 56 anos, vive no populoso bairro da Machaquém A, que separa a parte urbana e a periurbana no centro da capital. É considerado o bairro mais problemático na gestão do lixo. De pano na mão, junta o lixo para ser removido pelos chamados chovas, carrinhos de tração humana de 2 rodas usados para a recolha de resíduos sólidos na periferia.
Mas não é agora, eu costumo ver as 2 semanas, ver levar lixo.
2 semanas é muito tempo para o lixo ficar no quintal. A Amélia Vanganá ainda não sabia que a recolha do lixo pode melhorar com o uso de um simples telemóvel. O projeto chama-se MOPA, Monitoria Participativa Maputo, e foi idealizado pela UX, uma empresa moçambicana que usa tecnologia para monitorizar e melhorar a recolha do lixo. Está a trabalhar em parceria com o Conselho Municipal. Por exemplo, o uso do telemóvel, mesmo mais básico, é um procedimento mais fácil e comum, explica Tiago Borges Coelho, um dos fundadores da UX.
Para o MOPA, o asterisco 311 cardinal é um código que as pessoas podem digitar em qualquer operador a nível nacional e o que permite fazer é este shortcode ativa um menu interativo onde as pessoas podem escolher a sua localização, o tipo de problema que estão a ver, por exemplo, lixo fora do contentor ou o contentor está a arder, e enviar um relatório que é disponibilizado em tempo real na internet, é enviado para o Conselho Municipal e para os operadores do lixo na cidade de Maputo.
O projeto criado em Maputo, em novembro de 2016, trouxe uma nova designação para reportar problemas de lixo em alguns bairros. MOPAR. Por semana já mopam em média 1000 pessoas, mas ainda é pouco, diz Tiago Borges Coelho.
O que nós estamos a fazer é lidar com os secretários do bairro e a promover campanhas a nível de base mesmo, de educação das pessoas, para que eles comecem a usar este canal.
Mais a norte da capital, é no bairro de Magonense que os munícipes têm estado a mopar, explica Elsa Manique, fiscal do Conselho Municipal de Maputo.
Como certos munícipes ainda não sabem a questão do horário de recolha dos contentores, por vezes mopam fora daquele horário que é estipulado para a empresa, o provedor, nesse caso, fazer a remoção. Mas em certos casos, no caso de lixo fora do contentor, mopam certamente nas primeiras horas do dia, que são as horas em que as microempresas já entram no terreno para poder fazer a limpeza em volta do contentor.
Tiago Borges Coelho, da empresa UX, espera ainda envolver todos os cidadãos para fazerem parte da solução do problema do lixo na cidade de Maputo.
Então o que nós queremos é que os cidadãos também sejam parte da solução. Ou seja, é dever dos cidadãos, sempre que virem um problema, usarem a plataforma para reportar sobre este problema, para que do lado do Conselho Municipal municipal e dos operadores haja mais informação sobre onde é que estão estes sítios problemáticos nos bairros.
No bairro da Polana Caniço A, na parte este de Maputo, Derek Gomes, de 29 anos, põe sempre o lixo num contentor. E ele sabe que pode mopar, embora não saiba o que isso significa.
Já ouvi falar, mas ainda não procurei saber como é que é. Mas já ouvi falar.
Sim, sim. Lídia Augusto, de 42 anos, reside igualmente no bairro da Polana Caniço A. Ela acaba de depositar lixo ao lado de um contentor que já está cheio. Lídia revela que às vezes passa um mês sem que o lixo seja recolhido. O resultado é uma montanha de resíduos sólidos.
Recolhendo lixo, a gente fica um mês ou alguns dias depois ele enterrar o lixo.
Quando o cenário é este, é preciso que alguém seja responsável pela fiscalização da recolha do lixo. No local encontramos um funcionário do município de Maputo que fiscalizava os chovas. A ideia é mesmo evitar que os resíduos sólidos fiquem acumulados muito tempo junto dos quintais dos residentes ou à volta dos contentores. O fiscal Sebastião Alfeu tem em mãos uma longa lista de cidadãos que moparam, mas o problema ainda persiste. Justifica o facto com a incompreensão dos horários para moparem.
Às vezes alguns munícipes têm mopado, às vezes num horário que não é o horário da recolha do contentor. Isso por uma falta de certa informação. Ou mopam de que o contentor está cheio no horário que as microempresas estão ainda a trabalhar, a depositar resíduos nos contentores.
Alguns cidadãos muitas vezes fazem o depósito do lixo fora do horário estabelecido, às 6 horas da manhã. Como resultado desta atitude, cria-se uma lixeira. O fiscal Sebastião Alfeu tem também a tarefa de procurar a origem deste problema e solucioná-lo.
Alguém mopou, bairro X, existe uma lixeira informal. Então temos que deslocar para ir ver o grau desta lixeira informal. E por que que existe uma lixeira informal? Porque lá temos uma microempresa que é responsável por recolha dos resíduos no bairro.
À noite, às 21 horas, um caminhão de recolha de lixo faz o seu trabalho no bairro de Olene, mais a norte da capital. De manhã é a vez dos trabalhadores das microempresas proceder à limpeza à volta do contentor. Luiz Helder, com um saco de lixo na mão, ajuda os trabalhadores a colocá-lo no carrinho. Explica que esta tarefa é feita de forma alternada. Significa que os chovas aparecem 3 vezes por semana.
Aparece uma empresa, certos jovens com carroças, recolhem nas casas. Nós já colocamos os lixos em frente dos portões, nos sacos, e eles só carregam, metem nas carroças. Coloca o bairro limpo em certas partes.
Em todos os bairros suburbanos, a partir das 6 horas da manhã, ouve-se o suar de um apito. No bairro de Machaquene B, muitos jovens, cada um com o seu carrinho, procuram sacos de lixo. É neste bairro que o MOPA tem mais incidência, mas há alguns habitantes que pouco sabem sobre como se pode fazer a recolha do lixo usando o telemóvel. Jacinto Sucula, de 29 anos, é um deles. Desesperado, lamenta o fato de os chovas aparecerem poucas vezes nos becos de Machaquene.
Recolha de lixo, há carrinhas que passam esses da Cutenga, mas só que pronto, eu aqui em casa nunca entraram. Não sei como é que eles trabalham. Acho que 2 vezes por semana.
Apesar de ser um dos bairros beneficiados pelo MOPA, Jacinto Zuculo não sabe que pode mopar para que o problema do lixo seja resolvido.
Se eu soubesse, ia gostar e eu também ia me entregar, entrar no internato para reclamar, dizer o que está acontecendo aqui na zona.
Nos escritórios da empresa UX usam-se computadores para identificar áreas com problemas de lixo. Mas a empresa está mais preocupada em reduzir o tempo de espera dos cidadãos quando mopam. Depois de reportar o problema, o cidadão espera 3 a 4 dias. Este é o problema que a UX quer atacar, diz Tiago Borges Coelho.
O MOPA permite que o Conselho Municipal consiga em tempo real saber quais são as operadoras que estão a trabalhar melhor ou pior nos seus bairros. E a partir deste, sempre que entra um relatório a partir do cidadão, não só o Conselho Municipal é notificado, como também os SMS são enviados para as microoperadoras. Então estas empresas beneficiam de saber no seu bairro quais são as zonas que têm maior problema, que os permite trabalhar de maneira mais eficiente.
Há 5 anos, o maior problema que a cidade de Maputo enfrentava era o lixo. Agora, com o MOPA, o lixo passou a ser o quarto maior problema. É um mal menor, segundo a UX.
Com o progresso do tempo, a relação com o lixo está a ser cada vez melhorada, em grande parte devido aos esforços da Direção Municipal dos Resíduos Sólidos e também de empresas como de reciclagem, como Amor, como todas estas empresas que têm estado a fazer um esforço neste sentido.
O MOPA ganhou um prémio em Accra, a capital do Ghana, em 2016, num concurso internacional de inovação, onde foram apresentadas 300 ideias, um projeto que já está a dar frutos em Maputo e a melhorar a vida dos cidadãos. Rumo da Silva, DW, Maputo.
DW. Espaço do ouvinte.
E passamos já para as participações dos ouvintes no Facebook. Hoje temos vários temas em discussão. Começamos pelos comentários ao contraste. No Facebook, Adulai Candê de Bissau pergunta: quem são os responsáveis da cidade? Não é a Câmara? Então, se é a Câmara, são eles que devem manter a cidade de Maputo limpa. Elias Gonda, de Chimoio, Moçambique, comenta que este projeto só mostra que o município de Maputo não é capaz de fazer a recolha de lixo na cidade, o que mostra um sinal de fraqueza. Lauf Baldia, de Bissau, escreve que não é possível ter saúde se se vive com lixo dentro de casa. Relativamente ao tema do milho híbrido plantado por técnicos chineses com o aval do governo em São Tomé e Príncipe, David Parente, do Porto, em Portugal, comenta no Facebook que é claro que se trata de milho geneticamente modificado. O senhor ministro só diz o que lhe convém. Há uma pressão dos ambientalistas cidadãos da União Europeia e dos Estados Unidos para acabar com este tipo de cultivo. Os chineses não se preocupam com nada, nem com ninguém. É a opinião deste nosso ouvinte. Entretanto, também foi notícia este fim de semana que investigadores do Instituto Pasteur, em Paris, anunciaram a descoberta de encefalite japonesa numa amostra de sangue de um angolano de 19 anos. Trata-se do primeiro caso local da doença em África. Sobre este tema recebemos vários comentários. Da Beira, Moçambique, David Caixão escreve que isto é algo que não está bem e deve agir-se o mais rapidamente possível para que a doença não se propague. Rei Ekukui comenta apenas: é um caso sério. Rosa Pitra António, de Luanda, diz que já estava a demorar algum tempo para mostrarem a doença do ano. Sobre a questão dos imigrantes que arriscam a vida para chegar à Europa, Adulai Candé de Bissau escreve que hoje em dia estas coisas acontecem porque os líderes africanos não são capazes de reduzir o sofrimento do povo africano. Também no Facebook, Nani Ngongola de Luanda diz que a solução passa pela melhoria do nível de vida, emprego, saúde, educação, etc., ou seja, melhor governação em África. Quanto à Turquia, este ouvinte comenta que Erdogan só se sunizou como ditador. Sobre este tema, Saliu Senha Kandê comenta que o presidente da Turquia deve ter calma e não deve ultrapassar os seus limites. Segundo este ouvinte, Erdogan deveria zelar por uma democracia racional com poder equilibrado. Quanto ao tema dos migrantes, Saliu Senha Kandê considera que deveriam facilitar a entrada ilegal na Europa dos africanos e criar novas empresas em África. Isto para que os jovens possam encontrar um emprego. O motivo da imigração, segundo este ouvinte, é a procura de melhores condições de vida. Portanto, devem criar-se condições para que os africanos possam trabalhar nos seus países. Foram estas as participações de hoje, muito variadas, que tocaram, no fundo, vários temas que abordámos ao longo deste fim de semana, não só nas emissões como na página do Facebook. Agradeço a quem nos envia e quem nos segue a partir do Facebook via e-mail ou através de SMS. Já sabe, pode enviar-nos sempre que quiseres uma mensagem de texto para o número 0049-1758-198273. Repito, 0049-1758-198273. Pode também enviar-nos, sempre que quiseres, um e-mail para afriportug@dw.com e deixar-nos nas caixas de mensagens os teus comentários sobre os temas ou outros temas que possamos abordar. Nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Até lá pode consultar toda a informação no nosso website www.dw.com/português. Repito, www.dw.com/português. Eu despeço-me por hoje. Tenha um bom dia e, já agora, se estiver a festejar esta época, um resto de uma boa Páscoa.